Graças seja a Deus, o Senhor, também por todos os nossos irmãos, em todas as línguas, no leste e oeste, no sul, norte e sul, em toda a terra, a mesma palavra, a mesma mensagem, que carrega a mesma mensagem, a mesma palavra, e a pregam. E tudo que vem de Deus tem que ser revelado a nós nesta revista muito importante do Evangelho. É na página 10, é relatado: a Bíblia agora existe em 475 línguas. Em 475 línguas há a Bíblia, existe a Bíblia por toda a terra. O Novo Testamento em 1240 línguas e dialetos em toda a terra. Somos simplesmente gratos que a palavra de Deus foi passada à humanidade, e para isso também teremos que dizer: a letra somente não ajudará. Nós precisamos da revelação da palavra escrita, para que a palavra escrita possa se tornar a palavra viva pela graça. Sobre os acontecimentos atuais, nós sequer entraremos em maiores detalhes. Nós todos compreendemos o que o nosso Senhor disse sobre o último período de tempo, que também falta de conselho haveria entre os povos, que nenhuma solução seria encontrada para todos os problemas, ou pode haver. Então nós ouvimos o anúncio do Vaticano que um banco central mundial é necessário para ter tudo em uma mão. Então não precisamos mais de um guarda-chuva de proteção, mas então todos estarão protegidos, né? Irmãos e irmãs, nós não somente olhamos, nós tomamos e percebemos que em cada área chegamos no tempo do fim, e especialmente se pensamos em Lucas 17, onde o nosso Senhor disse: será como nos dias de Sodoma, nos dias de Ló, nos dias de Noé. E se então se vê uma foto onde um pastor está fazendo matrimônio de duas mulheres e diz: o que Deus juntou, o homem não deve separar. E se vemos então que uma pastora está fazendo matrimônio de dois pastores e também diz: o que Deus ajuntou, então o homem não deve separar. Isso arrebenta os nossos corações. A palavra de Deus é mal utilizada, deturpada, e por isso temos que ressaltar que de fato trata-se que encontremos graça diante de Deus, e que a palavra e a vontade de Deus nos seja revelada pela graça. Nós ouvimos na palavra de introdução e lemos, vamos ressaltar sempre a fé. Ontem nós lemos aqueles, a palavra não adiantou nada porque não estava ligada com a fé. Também hoje, nesse tempo, a pregação da palavra tem que estar ligada com a fé. E então, a fé se torna revelação, e a revelação guia-nos na vontade de Deus. E Deus nos dá a força para não somente ouvirmos a sua palavra e recebermos revelada, mas sim também para cumprirmos. Hoje está no meu coração de ler de Lucas 21 e também de Mateus capítulo 13 e também as passagens que Deus tenha colocado no nosso coração. Lucas 21, nós temos as muitas coisas aos quais o nosso Senhor chamou a atenção, mas então Ele vem ao ponto que se refere a nós. Lucas 21, a partir do versículo 34, aqui está: e olhai por vós. Aqui cada um de nós é mencionado, não somente os sinais dos tempos, não somente o cumprimento das profecias bíblicas, não somente como foi escrito 3 vezes, se virdes todas essas coisas, então sabereis que o tempo está próximo. Aqui está, cada um pessoalmente é mencionado aqui. Vamos ler mais uma vez. Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aqui, nós como crentes, que esperamos o retorno de Jesus Cristo, somos mencionados pessoalmente que essas coisas que são mencionadas pelo nome aqui, que não nos dominem, mas que sejamos livres e nos preparemos para o retorno do Senhor. Então, versículo 35, porque virá esse dia, virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Sobre nós não virá assim surpresa, nós fomos informados de todos os detalhes que estão descritos ou que foram revelados agora e que estão escritos pela graça. Nós recebemos revelados, então vem o alerta: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para receber poder, que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé. Aqui, não somente somos ordenados para ouvir e observar, mas sim para oração e estarmos vigiando, atentos. E esta é o mandamento da hora, irmãos e irmãs. Vamos ressaltar hoje mais vezes, não somente que nós digamos, possamos dizer, a Escritura se cumpre, a profecia se torna realidade, e ao redor de Israel e com Israel e no total, hoje somos tocados aqui pessoalmente para que esse dia não nos surpreenda encontros despreparados, mas sim pela graça nos encontra preparados, e quando a trombeta soar, que nós de fato possamos ser levados juntos para as alturas. Uma palavra que o irmão Branham utilizou frequentemente ou citou está em Lucas 17, mas antes que venham versículos no qual ele se referiu, e especialmente versículo 30, quando o Filho do Homem se revelar, vamos ler de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aqui somos mais uma vez mencionados muito pessoalmente o que, para que tudo esteja ordenado diante de Deus. E no versículo 4, e se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então, com nenhuma pessoa falar sobre isso, simplesmente ir àquele e colocar em ordem onde deve ser colocado em ordem. Então vamos ao Evangelho de Mateus, também as palavras conhecidas do nosso Senhor, Mateus, capítulo 13, e por favor, não tomemos somente, e digo mais uma vez, como um pedido muito profundo, não tomemos somente as palavras a sério, que encontram cumprimento geral, levemos a sério as palavras que são direcionadas pessoalmente a nós, para que nós, pela graça, possamos estar diante de Deus, ser aprovados por Deus. Mateus capítulo 13, lemos no versículo 19. Mateus 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A mesma palavra precisa cair em campo frutífero, e o campo frutífero, o chão frutífero tem concordância para cada palavra de Deus. Por favor, leve meus corações para quem, aquele que não, para quem não compreende a palavra de Deus, ouve, mas não compreende, não entende. Então vem o inimigo e arranca tudo, e nós e ouvimos à toa. Então, que Deus, pela graça, de fato, possa dar revelação no ouvir da sua preciosa e santa palavra. E isto acontece se E se temos o respeito e o temor interior diante de Deus e sua palavra. No versículo 23, nos é dito o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, que ouve e compreende a palavra. Então vamos novamente a Lucas 24, que o Senhor abriu a compreensão dos seus para a Escritura, e também cada um de nós pessoalmente tem que abrir. Irmãos e irmãs, nós, de fato, fazemos bem se, sob a pregação da palavra, especialmente a partir de tais citações do Nosso Senhor, se ouvirmos cada um que ouve a palavra e não compreende, vem o inimigo e arranca, e nós ouvimos à toa. Que simplesmente, da nossa profundeza, do nosso íntimo, possamos dizer: amado Senhor, por favor, não me coloque aqui nessa posição, por favor, me coloque no versículo 23, dá-me a compreensão, a revelação da tua santa palavra. E então, então a palavra cai sobre o chão frutífero e trazemos fruto. Lá onde a palavra cai em chão, boa terra, onde foi ouvido e crido, então vem o fruto que Deus, através da sua palavra, atua em nós, por sua graça. Então temos o versículo ainda 51, 52, em Mateus 13. E disse-lhes Jesus: entendestes todas essas coisas? Ele havia falado em parábolas. E no fim das parábolas, entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Qual é a sua e qual a minha resposta? Compreendemos tudo ou só compreendemos aqui um pouquinho e lá um pouquinho? Irmãos e irmãs, nós podemos, em humildade e para a honra de Deus, dizer: compreendemos tudo, tudo corretamente, porque temos o posicionamento interior na ciência de que Deus está falando agora através da sua palavra para nós, e Ele e nos abriu a compreensão para as Escrituras. Esta é a graça que nos discerne de todos outros, seja as interpretações da Escritura, que estão em todos os lugares, em todas as confissões, está presente, ou seja lamentado a Deus as muitas interpretações dentro da mensagem. O que falamos desde o princípio? Quem recebe revelado o significado da palavra sequer procura interpretação, porque tem o significado daquilo que o Senhor disse, recebeu, compreendeu e recebeu revelado. A mim me preenche uma grande dor se eu penso o que foi feito da mensagem divina, todos falam de mensagem e todos trazem sua própria mensagem. O que está em Isaías 53, em Romanos, no capítulo 10, quem creu na nossa mensagem, mas nossa mensagem não é uma própria mensagem, interpretação própria, mas sim a mensagem divina bíblica que pela graça podemos carregar, com todos os ensinamentos, simplesmente com tudo o que Deus inclui no seu plano de salvação. Então, não somente ouvir a palavra, não somente ouvir a mensagem, mas sim receber, ser introduzido na palavra, na mensagem, e então vale, então estão de acordo, mensagem, a palavra 100% de acordo, então mais se desvia para a direita ou para a esquerda, mas sim se permanece na palavra de Deus, assim como nosso Senhor, Ele mesmo disse, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós em mim permanecerem, e o mesmo Senhor disse, não foram vocês que me elegeram, eu vos elegi, e determinei para que ides e tragam fruto, e o vosso fruto seja permanente. Irmãos e irmãs, dessa última mensagem divina tem que sair uma noiva absolutamente, uma igreja noiva absolutamente preparada, uma igreja sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, justificada pela fé em Jesus Cristo, e a obra de redenção cumprida, santificada pela graça na palavra de Deus, e então com a confirmação do Espírito Santo que a boa vontade de Deus pela graça possa descansar em nós. Nós ontem lemos, mencionamos Hebreus capítulo 10, do que se de fato sempre se tratou, e no nosso tempo se trata, aqui está escrito, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, aqui lemos simplesmente os versículos que devem ir aos nossos corações, Hebreus 10, versículo 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer nele. Então, esta convicção aqui, no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Fé é um presente de Deus, e nos é dado por revelação, e já em Hebreus 11, no primeiro versículo, nos é dito, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Mas porque Deus as prometeu, então nós as veremos. A fé é uma confiança diante de Deus, que tudo que Ele prometeu fará. Uma convicção firme. Nenhuma pessoa precisa ajudar. A fé que vem da palavra atuará em nós, que de fato tenhamos o comprazer de Deus sobre nós. Também isso nós mencionamos ontem brevemente, o que está escrito em Hebreus 11, versículo 5, na última parte, que Deus, que não tinha o seu comprazer neles, então está no versículo 6, Hebreus 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé nos liga com Deus. E então, o comprazer de Deus pela graça descansa sobre nós. E aqui nós temos, ouvimos e lemos, sem fé, mas é impossível agradar a Deus, a não ser que você creia o que Deus disse, o que Ele prometeu, a não ser que você creia, como a Escritura diz, todo o resto são coisas próprias feitas. E disso está cheio toda a terra. Na igreja, dos chamados para fora, daqueles que chegarão ao arrebatamento, esta fé bíblica simplesmente é colocada novamente à luz do candeeiro, e todos que são chamados agora para Deus vêm dos seus próprios caminhos, saem e entram no estreito, no caminho vivo que nos guia para o alvo. Em Filipenses, no capítulo 2, o nosso Senhor, ainda pelo apóstolo, falou conosco. Se pensarmos quanto esforço Deus fez, quanto trabalho para nos dar uma descrição do caminho, para nos dizer tudo o que Ele tinha a nos dizer, seja o que se refere à nossa vida pessoal ou às coisas do reino de Deus, tudo nos foi dito na palavra, já diretamente aqui em Filipenses, no capítulo 1. Vamos começar com isto. Filipenses, capítulo 1, está escrito no versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele quem vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo estava convicto que tudo que Deus havia começado a boa obra também finalizaria. Não está escrito que Deus, no sétimo dia da obra da criação, Ele a finalizou? Não deveria agora, na sétima era da igreja, não deveria finalizar a sua obra com a igreja chamada para fora. Ele que fez o começo, que nós ouvíssemos a sua palavra, as suas promessas, a sua mensagem, e também crescemos, e ele mostrou também isso. Se cremos no que ele disse, e por favor aceitem e recebam ele, que contigo, começou contigo, conosco, ele aperfeiçoará para o dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. O mesmo está diretamente aqui no versículo 9 e 10, em Filipenses capítulo 1. Talvez lemos versículo 8 também, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Não foi somente um ministério que foi feito, mas uma íntima ligação para aqueles que aceitaram a palavra, que deixaram passar ensinamentos sobre si e tinham concordância interior. Então, vem uma ligação íntima, entranhável. E então, no versículo 9 e 10 está escrito, e peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Também isto faz parte. Também o tato, um bom tato, e mais uma vez, tudo faz parte. Que de fato sejamos encontrados na vontade de Deus, no pleno amor. E está então no versículo 11, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios a partir de Deus, para que aquilo que Ele nos deu, para vivermos e de fato termos a conexão com Deus e também uns com os outros. Vamos ler do segundo capítulo. Temos diretamente a partir do versículo 1, em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, foi colocado um alvo que pela graça alcançaremos uma ligação íntima com Deus, uma íntima ligação unânimos uns com os outros e indo para o mesmo alvo. E isto, Deus, pela graça, atuará em todos nós. E então, vem até versículo 3, aqui, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Também isto faz parte. Nós não podemos tirar uma coisa sequer de tudo isso que o Senhor, que pela graça alcançamos a estatura, queremos chegar à estatura varão perfeito em Cristo Jesus, precisamos de todos os frutos do Espírito, todas as passagens bíblicas têm que ser vivenciadas na fé e na obediência e em nós e através de nós se tornar verdadeiras. Então, está aqui no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. No versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve, que haja em todos vocês, não somente nos irmãos servidores, não somente nos anciãos, mas sim em todos vós, que se tornaram crentes, que respeitam a palavra de Deus, que creem na mensagem de Deus, a tais, tal que isso mora em todos vós, como também houve em, esteve em Cristo Jesus. E ele, que foi a estatura de Deus, somente Deus somente teve uma forma de revelação em todo o Velho Testamento. Deus é Espírito, mas como Senhor, ele se tornou visível já no Jardim do Éden e em todo o Velho Testamento, e no Novo Testamento, nosso Senhor é a revelação visível do Deus invisível, Deus revelado em carne, justificado no Espírito, pregado entre os povos e recebido na glória. E então é descrito como o Senhor da glória foi e o que ele fez na sua estado humano para ser um exemplo para nós. Versículo 8, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E agora somos nós, obedientes até a morte, e sejamos sinceros e sinceros, enquanto vivermos nossas próprias vidas, a obediência não nos é dada automaticamente. Somente quando nos colocamos debaixo da palavra de Deus, nos inclinemos diante da palavra e dissermos, a tua vontade aconteça na minha vida. O que me move muito aqui, já como foi citado anteriormente, a palavra de Romanos, capítulo 10, no versículo 16 e 17, Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isaías está, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, E para isso podemos simplesmente dizer renovadamente quem crê em Deus, na prova de Deus, então o braço do Senhor é revelado. Ele verá a direita do Senhor levantada e crerá a direita do Senhor, mantém a vitória também pela graça na nossa vida. Então vamos com isso, uma palavra muito séria a Efésios capítulo 5, e eu peço de fato a todos que são aqui tocados, às vezes os jovens são tocados, às vezes os mais velhos, às vezes os casados, às vezes os homens e às vezes as mulheres. Se contemplarmos corretamente, irmãos e irmãs, então Deus não esqueceu nada. Em tudo Ele pensou. Imaginem Paulo, que mesmo não era casado, poderia ter dito, ouça aqui, como você pode escrever do casamento, como você pode, não. Se Deus determina, então ele tem que escrever, porque Deus quer que tenha sido escrito, independentemente o que o seu estado natural seja. E aqui em Efésios, no capítulo 5, encontramos no próximo a palavra boa vontade. Vamos ler versículo 9 e 10 em Efésios. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Essas são palavras que vão aos nossos corações. Verdade, justiça, bondade, amor, tudo faz parte disso. Mas em tudo isso, provai o que é agradável ao Senhor em vossas vidas. Nós falamos sobre isso, que Enoque teve o comprazer de Deus antes de ser arrebatado, e que também nós, de graça, precisamos do comprazer de Deus para sermos arrebatados. Vamos ler, vamos falar mais uma vez. Aprovando o que é agradável ao Senhor. O que, não o que a mim ou a ti, mas o que ao Senhor é agradável em nossas vidas. No campo pessoal e na vida na igreja. Então, no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Isso poderia ter sido escrito ontem ou hoje. Isso é direcionado a nós. Nós temos que comprar o tempo que o Senhor nos deu, pois o tempo da graça está caminhando ao seu fim. A partir do versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós lemos, quem não compreende a palavra que o Senhor falou, então vem o inimigo e retira, e se pode tornar pior como foi antes. Quem compreende, todavia, e entra na vontade de Deus, então lhe é revelado, e de fato, só tem um desejo, como aqui nós lemos no versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nos é dito que não devemos embriagar com vinho. Aqui todas essas coisas são mencionadas aqui. Então nos é dito que nós devemos, em nossos corações, cantar cânticos espirituais para glorificar o nome do nosso Senhor. Então vem algo que sequer não é fácil de pregar ou de ser lido, e por isso não falarei nada sobre isso. Eu simplesmente lerei e deixarei com Deus o que Ele faz, o que a palavra cumprirá em todos nós. De fato, nós precisaríamos de pregar sequer mais. Nós poderíamos simplesmente ler o que já nos foi passado no caminho pela palavra de Deus. Mas aqui, agora se torna muito sério. Eu posso imaginar que não são mencionados aqui diretamente, mas não se preocupem. Todos entrarão aqui, não somente os aqui mencionados, todos aqui chegarão. Deus fala com todos nós, seja jovem, seja velho, seja casado ou não. Deus quer nos trazer a todos ao ponto que sejamos encontrados na sua palavra e na sua vontade. A partir do versículo 21, em Efésios 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E agora vem o versículo especial, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Digam amém. como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo, carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aleluia! Glória e honra seja ao Deus vivo. Irmãos e irmãs, vamos resumir do que se tratou nesse, ou se trata nesse fim de semana, simplesmente que a, com o prazer de Deus pela graça possa descansar sobre nós, que sejamos encontrados na vontade de Deus e como lemos, e provai o que é agradável a Deus. Somente se o comprazer de Deus estiver de fato descansando em nós, ou puder descansar em nós, teremos a certeza que somos, que estaremos no arrebatamento. Mas então, a todas as palavras maravilhosas, especialmente em Romanos, no capítulo 8, e de fato, há suficientes passagens bíblicas que Ele, nosso Senhor e Redentor, que Ele finalizará a sua obra com a sua igreja, ou finalizou sua obra com a sua igreja, e que nós, nos olhos de Deus, já somos vistos como a igreja aperfeiçoada, sem mancha e sem ruga, diante da sua face, apareceremos. Aqui está em Romanos, capítulo 8, vamos ler esses versículos maravilhosos, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo nos contribui para o bem, tudo nos contribui para o melhor. Versículo 29, porque os que dantes conheceu, também isso foi antes da fundação do mundo, para que os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora vem o ponto culminante do que foi dito aqui, versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A eles também glorificou. E todos nós sabemos que o acusador dos irmãos perdeu seu direito de acusar, e por isso está escrito aqui no versículo 33, em Romanos 9, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. quem intentará acusação contra? Somente o inimigo, o acusador dos irmãos. E se lemos Apocalipse 12, precisamente, quando a noiva, como o filho varonil, pastorará todos os povos com o cetro de ferro, quando ele for elevado para estar primeiramente nas bodas do Cordeiro, no subir haverá uma grande luta nos ares. Satanás e seus anjos lutarão com Michael e todos os anjos celestiais, e Satanás, de uma vez por todas, será jogado para baixo e então se incorporará em o anticristo. Irmãos e irmãs, deixe-me também hoje falar claramente, nós que temos o grande privilégio de ouvirmos a palavra revelada nesse tempo, de crermos nela e de seguir a tudo o que o Senhor tem a nos dizer. Reconhecemos o chamado divino, a eleição, a predeterminação. Sejam sinceros. Se alguém em todas as confissões lê o Apocalipse, quem pode sequer com um capítulo começar alguma coisa com um capítulo? Para nós, no Apocalipse, no primeiro capítulo, diretamente, já no começo, é dito, no versículo 3, Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, não somente o que está escrito, as palavras mantiverem, vamos ler mais uma vez. Bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem. Ler podem todos, cada um pregador pode ler, cada pastor pode ler, todos carismáticos podem ler. Mas são aqueles que ouvem, não somente leem, que agora ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Então, temos que simplesmente, não há nenhum caminho ao largo disso, pensar como o Senhor deu a indicação ao irmão Branham, e eu fui que em dezembro de 1962 estive junto com o irmão Branham. A mim ele pediu de, em seu lugar, de ir em Los Angeles, na Clifton Cafeteria Clifton, de falar às igrejas do Homens de Negócios para o Evangelho. Ele disse a mim, em janeiro, eu tenho que ir a Tucson, mudar para Tucson, porque o Senhor me mostrou numa visão que lá no Sunset, na montanha Sunset, eu estarei. E talvez eu sou o único testemunha. Quando o irmão Branham viu essa revelação, lhe foi mostrado que o seu terreno, uma parte do seu terreno, seria utilizado para a expansão da rua, e esse seria o tempo onde ele deveria se mudar de Jeffersonville para Arizona. Ele viu na face como a cerca que estava no terreno foi retirado e foi colocado no gramado. Esses ambos olhos viram a cerca no gramado. Esses dois olhos viram viram as máquinas de preparar a rua entrarem, trabalharem nessa rua que naquela época foi alargada, e assim foi o irmão Branham, foi dito a ele, quando acontecer que a rua for alargada, então você tem que ir a Tucson, tem que mudar para Tucson, e assim aconteceu. E Deus guiou assim, que então a abertura dos sete selos aconteceria. Então veio o dia 28 de fevereiro de 1963, se foi a nuvem sobrenatural, quando a nuvem sobrenatural se inclinou, quando sete anjos em forma de uma pirâmide apareceram, e o irmão Branham disse, o sétimo tem mais significado para ele que todos os outros, pois o sétimo nesta constelação foi que falou com ele e lhe deu as indicações, volte para Jeffersonville, pois os sete selos serão abertos. O grande privilégio que Deus, que Ele me deu ao longo desses anos, já nos dias da vida do irmão Branham, pela graça, deu, e agora, pela graça, nos deu, que não pertencemos àqueles que somente leem, mas que ouviram todas as palavras da profecia desse livro, ouviram, creram e receberam reveladas. Desde a abertura dos selos, sequer um capítulo, sequer uma coisa permaneceu sem clareza, tudo nos foi revelado. E por isso nos vale essa bem-aventurança, onde ambas as coisas pertencem juntas. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Desde a abertura dos selos, Deus colocou um sinal que nós não somente vivemos no tempo do fim, mas de fato no último período, e a mensagem vai a todo mundo. Por favor, leve esse versículo aos vossos corações. Ele vale para nós. Ele vale para nós que temos o privilégio nesse tempo. E a bem-aventurança que é dada aqui foi dada para mim e para ti. Bem-aventurados, bem-aventurado é você, irmão, bem-aventurado é você, irmã, bem-aventurados são todos que leem e que ouvem as palavras da profecia desse livro e que guardam o que nelas estão escritas. Deus, a Deus o Senhor, seja gratidão de coração. Se tornou luz no anoitecer, a palavra profética está iluminando e vamos falar mais uma vez. Nada precisamos interpretar, tudo que nós lemos, nós mantemos, nós levamos ao coração e por isso nós somos bem-aventurados. Por favor, aceitem isso com corações gratos, pois encontramos graça diante de Deus. Deus não passou ao largo de nós e não passamos ao largo daquilo que Deus prometeu para esse tempo, o que Ele está fazendo atualmente, e que Ele, a mim e a todos nós, nos deu o privilégio de ter parte direta naquilo do que Ele está fazendo, o que Ele fez nesse tempo. Esta é a graça indescritível de nosso Deus, que somente a todos os eleitos e predestinados está válida para eles, porque somente eles querão. Falem hoje, falem com os carismáticos, falem que falam do Espírito de Deus sobre a revelação, sobre a abertura dos sete selos. Todos colocam as mãos sobre a cabeça e dizem: deixe-nos em paz com isso. Mas Deus, mesmo assim, se revelou, e todos que são de Deus ouvem a voz de Deus e pegam a palavra revelada pela graça, aceitam. Isso nos discerne como multidão comprada pelo sangue, como igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, nesse tempo, de todas outras igrejas, e nós estaremos preparados para o retorno de nosso Senhor. Levem essa bem-aventurança para vocês, para casa, mantenham-os, repitam a cada dia ela: bem-aventurados. Diga: bem-aventurado também sou eu, porque eu leio, eu guardo todas as palavras da indicação desse livro, das profecias desse livro, tudo o que está nesses 22 capítulos. Nós colocamos nossos corações, nós cremos e recebemos revelado até o último versículo que me foi dado em Havana, do Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. E nós todos simplesmente exclamamos: Maranata, nosso Senhor vem, louvado e glorificado seja Deus, Senhor. E aquilo que é obra parcial que foi dado da palavra, que Ele possa juntar e resumir tudo, e juntar tudo, e nos dar uma visão geral, uma imagem geral daquilo o que Deus tem para fazer conosco, e dar graça que possamos ter plena parte nisto. A Ele seja a honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Somente agora uma palavra a todos que ouviram a palavra e tomaram suas decisões, se deixarem batizar. Agora nós todos nos levantaremos e cantaremos o coro: assim como sou, assim tem que ser. E então pediremos que todos que querem se deixar batizar elevem suas mãos. Vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Enquanto temos todos nossas cabeças inclinadas em oração, sim, em agradecimento diante de Deus. Deixe-me perguntar, quem quer se deixar batizar, biblicamente deixar batizar, no nome do Senhor Jesus Cristo? Temos aqui, elevem suas mãos bem alto para que possamos ver. O irmão Schmidt, olhe por favor junto. Um, dois. Temos mais alguém? Venho simplesmente para frente. Venho simplesmente para frente. Que quer se deixar batizar. E todos nós juntamente agradeceremos pela santa e preciosa palavra, juntos agradecermos por não somente lermos, mas lermos e ouvirmos, e podemos ouvir o que Deus revelou, o que foi dito às igrejas. Deus cuidou disto. Pai Celestial, primeiramente nós agradecemos a Ti pela palavra revelada. Amado Senhor, nós temos concordância para cada palavra de Deus e nós pedimos a Ti, dá-nos o poder que o Teu comprazer possa descansar sobre nós, que cada palavra possa ser vivenciada. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós agradecemos por podermos viver agora, onde Tu trazes todas as coisas, a Sua finalização, e pela graça nos deixa ter parte nisto. Bem-aventurados são todos que ouvem a Tua palavra, que as leem, recebem revelada. Bem-aventurados sois vós que podem crer, que ouvem a palavra de Deus, que creem na palavra de Deus. Bem-aventurados sois vós, louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor. Digam amém. Amém. Aleluia. Louvado e glorificado seja o Senhor nosso Deus. Todo povo diga aleluia. Todo povo diga amém. O tempo está próximo. Como lemos, preciosas irmãs, vocês vieram para se deixarem batizar. Irmã, você é da Polônia? Certamente. Sim, nós somos gratos a Deus. Nossos irmãos são da Polônia, viajaram para cá para se deixarem batizar biblicamente. E assim, nós iremos juntamente ao batismo. Irmão Schmidt batizará. Mas agora pedimos às duas irmãs que cantem um hino para nós. E então, juntamente oraremos. O irmão Schmidt fará o batismo. Todos iremos para o batismo. E então, quem quer tomar algo para si ainda pode fazer. Nós somos simplesmente gratos por podermos ter esta reunião, por as pregações serem traduzidas em todas as mais importantes línguas do mundo, para que todos em toda a terra possam ser alcançados. Agora me vem exatamente, nós temos, da última vez nós anunciamos que todos os irmãos que têm uma igreja local ajudaremos de termos de comprar a conexão para que possam ouvir e acompanhar os primeiros fins de semana. Em alguns países há dificuldades, e por isso eu quero hoje, em toda clareza, dizer: nós enviamos cada mês, em todas as diversas línguas, cerca de 8 mil DVDs e CDs. Cerca de 8 mil cópias são enviadas em cada mês em todo o mundo, em todas as línguas que são conhecidas, que são faladas. Então, quem não tem internet, ele não precisa. 3 semanas em seguida vêm os CDs e os DVDs. Então todos podem ver e todos podem ouvir em cada casa, em cada igreja. Graças seja a Deus por todas essas equipamentos e todas essas preparações para que possamos servir a todo mundo. Todos que são mais velhos e precisam se sentar, vocês podem sentar, todos outros podem ficar em pé. Nós ouviremos agora com as irmãs o hino juntamente.
Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unser Stern, o wir spinden da dunkel und grau, denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen die Folgen und Traum. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und Traum. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und trauen wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns beglückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein. Auf dem Brandaltar will er es schauen, denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar, seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron, gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Seele musst du folgen und trauen. Folgen und trauen, wirst zum Siegen und schauen. Wirst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen.
Amen, Amen.
Amen.
Das haben wir heute
isso
aus dem Wort.
Nós simplesmente compreendemos isto da palavra, crer, confiar e seguir ao Senhor. A última promessa aos vencedores da última era da igreja é a maior e mais poderosa de todas. Em Apocalipse 3, nos últimos versículos, quem vencer, como eu venci, sentar-se-á comigo no meu trono, sentar-se-á comigo no meu trono. Senhor, irmãos e irmãs, é um grande, grande chamado que veio a nós. Nós somos um povo de reis e sacerdotes agraciados e colocados de volta ao estado como se jamais tivéssemos pecado. Reconciliados com Deus, vida eterna recebemos pelo renascimento, filhos e filhas de Deus, pela graça. Mas Deus não pôde fazer, Ele fez tudo o que era necessário para que nós possamos estar eternamente com Ele. Levem todas as palavras, especialmente que nós contemplamos, e com gratidão muito especial o que nós lemos de Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurados os que leem e que ouvem as palavras das profecias desse livro e que mantêm aquilo e guardam o que lá está escrito. Os sete selos foram abertos, todos os mistérios Deus revelou, nós podemos e somente podemos agradecer por aquilo que Deus fez. A vós, preciosas irmãs, nós desejamos as ricas bênçãos de Deus, de coração. O fiel Deus abençoe-vos de forma poderosa, esteja convosco. Vocês já há muito tempo ouviram pregações, se tornaram crentes e vieram com o desejo de se deixarem batizar biblicamente. Nós oraremos ainda agora e então iremos ao batismo. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós falamos gratidão por Tua graça, por Teu amor. Nós Te agradecemos por Tua presença. A cortina se rasgou, o caminho, o lugar santíssimo está livre. Tu falaste conosco, nós Te agradecemos por Tua viva e santa palavra revelada. Tu nos bem-aventurastes como que nós ouvimos as palavras da promessa desse livro e recebemos revelada. Amado Senhor, nós Te agradecemos por podermos viver agora e nós Te pedimos, dá-nos graça que possamos estar conscientes da responsabilidade que trazemos, que carregamos diante de Ti e a todos os povos e línguas possamos pregar o eternamente válido Evangelho. Abençoe especialmente em Cuba, abençoe todos que lá ouviram a Sua palavra, abra os corações da compreensão. Sim, amado Senhor, como lemos, se a sua palavra não nos é revelada, então a semente é arrancada. Se nos é revelada, então traz fruto. Eu te agradeço pelo fruto que surgiu. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Abençoe em todos os povos, línguas e nações. De fé, de obediência, para que o teu comprazer possa descansar sobre todos nós. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, falamos gratidão no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
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 Aleluia.
Assim seja. Vamos cantar ainda: Tu és digno, Tu és digno.